DW. Jornal da Manhã.
Inaugurações e doações do presidente João Lourenço geram críticas em Angola.
É mais uma forma do governo do MPLA angariar cada vez mais votos da população. É claro que já está a perder credibilidade. Tiveram 5 anos para agir políticas que realmente poderiam, digamos, dar ajuda, dar clara a responsabilidade e ajuda à população. Não fizeram.
Jurista lamenta atrasos na implementação do gradualismo em Moçambique.
No formato atual, em que temos apenas 53 autarquias, estamos em uma situação em que apenas 35% dos cidadãos moçambicanos é que têm o direito de escolher quem eles devem governar.
Jovens eleitores têm pouco interesse nas eleições do Quénia, mas na Nigéria a realidade é outra. Está no ar a emissão da manhã desta sexta-feira, 22 de julho. Eu sou Nuno de Noronha. Estarei consigo nos próximos 20 minutos neste jornal com edição de Maria João Pinto. Bom dia. Em plena pré-campanha eleitoral em Angola, o governo intensifica em todo o país a inauguração de infraestruturas. O presidente João Lourenço, em fim de mandato, também aumentou o investimento no plano de doação de bens alimentares às famílias carenciadas. Os críticos classificam estas iniciativas como um ato de corrupção eleitoral. Borrano Domba.
A campanha eleitoral está quase a começar e as inaugurações decorrem à velocidade de cruzeiro. São muitas as infraestruturas inauguradas nas últimas semanas. Unidades hospitalares, estradas, escolas, fábricas e centralidades. Durante a campanha eleitoral é proibido realizar este tipo de ações. O próprio presidente João Lourenço tem pedido a conclusão das obras com rapidez. Por exemplo, no Instituto Superior Politécnico de Caxito, na província do Bengo.
Como sabem, durante o período da campanha eleitoral, durante os 30 dias que antecedem o dia da votação, o Executivo não pode fazer inaugurações. E nós vamos respeitar isso. Por isso é que estamos a trabalhar no sentido de concluir a obra antes do dia 23 do corrente mês, portanto, véspera do início do período da campanha eleitoral.
Há poucos dias da campanha, o Governo anunciou também mais ajuda para as famílias carenciadas. De acordo com o Novo Jornal, foi aprovado por ajuste direto um financiamento de 52,6 milhões de dólares para bens alimentares que deverão ser doados aos mais necessitados. Além disso, o Executivo anunciou um crédito habitacional a ser financiado pelo Banco Nacional de Angola. O jovem angolano Luiz Bernardo diz que não se deixa enganar por estas iniciativas do governo do MPLA.
Pensamos que é mais uma forma do governo do MPLA angariar cada vez mais votos da população. É claro que já está a perder credibilidade. Tiveram 5 anos para agir políticas que realmente poderiam, dar ajuda, dar clara a responsabilidade e ajuda à população. Não fizeram. Na última da hora estão com esses decretos. Tudo é muito delicioso.
Há milhões de pessoas a passar fome em Angola. Por que só agora esta ajuda? Pergunta este jovem.
Será que só as próximas eleições que as pessoas sentem fome? As pessoas têm direito à alimentação todos os dias, não é? Então, eu penso que o governo tinha que, desde o início, lançar essa campanha muito antes dessa data, não é?
Para o líder juvenil da UNITA, Agostinho Camuã, são políticas eleitoralistas com o propósito de enganar o eleitorado menos atento.
Que nos habituaram exatamente a isso. Sempre que se chega à porta das eleições, o Executivo cria programas, cria estratégias de aliciar, digo assim, a juventude, sobretudo. E passada a fase das eleições gerais, tudo volta como antes, num sofrimento tremendo. Dizer que é uma pena, este Executivo não tem iniciativa.
O secretário para Informação e Marketing da Casa CE, João Nazaré, considera que para o governo do MPLA, o povo angolano só tem valor em período eleitoral.
E, portanto, é triste porque este ato configura, sim, num ato de corrupção eleitoral que, no nosso entender, não tem a ver apenas com os atos executados em sede da campanha, mas como também todos os atos executados em sede do período pós-convocação das eleições gerais.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Este é, de resto, o tema da nossa pergunta do dia. O que acha das inaugurações e doações do presidente João Lourenço? No Facebook já começámos a receber alguns comentários. Augusto Chiteta, por exemplo, diz: ele está a inaugurar aquilo que fez no seu mandato. Por outro lado, se estão a dar alimentação às pessoas necessitadas, isso é bom, porque o país está a arrecadar muito dinheiro com o preço do petróleo e isto deve beneficiar as pessoas. Por isso é que os governos existem, para resolver os problemas da sociedade. Bex Francisco comenta: não se deve dar alimentação. Isso passa a ideia de que os cidadãos estão carenciados. Deve-se criar condições para que esses mesmos cidadãos possam trabalhar e autossustentar-se com os seus rendimentos. Stélio de Dias Mucumba diz: João Lourenço deve criar condições para o povo trabalhar e não para lhes dar comida. Após as eleições, nem ar vão ter para respirar. São três dos comentários que recebemos. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé recebeu um convite da Comissão Nacional Eleitoral para participar na observação das eleições angolanas de 24 de agosto. A missão terá 36 observadores. Esta será a terceira vez que esta Conferência Episcopal vai participar na qualidade de observador numas eleições em Angola. A taxa de execução dos projetos do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola ronda os 20%. O número foi avançado pela ministra das Finanças angolana, Vera Daves, no final de uma visita da diretora executiva do BAD a Angola. Este país africano tem 10 projetos financiados por esta instituição, num montante total que ronda os 1.000 milhões de euros. O Serviço de Migração de Moçambique anunciou que o treinador de atletismo português Alberto Lário, detido em Maputo por irregularidades, vai ser deportado para Portugal. O porta-voz do Serviço de Migração, Felizardo Jamaca, esclareceu os motivos em conferência de imprensa.
Fizemos diligências e constatamos que o cidadão já foi residente em território nacional anteriormente e acabou deixando a sua autorização de residência caducar e o mesmo não renovou a mesma desde 2019. O que isso constitui uma infração migratória. Sendo assim, o cidadão será repatriado para o seu país de proveniência porque não tem requisitos para permanecer em território nacional, nem a desenvolver a atividade que encontra-se a desenvolver e nem para a fixação de residência.
Alberto Lário é uma figura referência para as novas gerações do atletismo em Moçambique. Vamos ouvi-lo.
Passo o que passar, eu estou muito agradecido a tudo aquilo que fizeram por mim em Moçambique durante estes 9 anos. Eu nasci aqui, sou moçambicano, estou à espera da minha nacionalidade, só espero que um dia consiga ter a minha nacionalidade para poder viver definitivamente em Moçambique sem este tipo de sobressalto. A Verónica está a ser prejudicada porque não é normal para um atleta, nos últimos dias antes de um campeonato do mundo, ficar privado do seu treinador.
Alberto Lário é treinador de Verónica José, uma jovem moçambicana que está entre as melhores atletas mundiais em júniores femininos e que vai representar Moçambique no Campeonato Mundial de Sub-20 em Cali, na Colômbia, em agosto. As autoridades moçambicanas tiveram 13 pessoas suspeitas de envolvimento na venda ilegal de moeda. As detenções decorreram no âmbito de uma operação lançada na quarta-feira. A ação também resultou na apreensão de avultadas somas de dinheiro. As atividades cambiais têm estado sob escrutínio público por poderem estar a ser usadas para financiar o terrorismo em Cabo Delgado. O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde reúne-se hoje com o homólogo em São Tomé e Príncipe no âmbito de uma visita oficial com o objetivo de reforçar a cooperação entre os dois parlamentos. Austelino Correia terá um encontro bilateral com o presidente da Assembleia Nacional São Tomense, Delfim Neves. Mais tarde, o presidente do Parlamento cabo-verdiano terá encontros com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e o presidente da República, Carlos Villanova. A Polícia Nacional de Cabo Verde apreendeu mais de 5 mil armas nos últimos 2 anos, só em Santiago Sul, e destruiu 1.000, já com processo transitado em julgado. Vamos ouvir Paulo Rocha, Ministro da Administração Interna de Cabo Verde.
Existe esta problemática, particularmente das armas artesanais, e que a Polícia, o Ministério Público, as instituições de combate têm estado muito ativas. Sabemos que o desafio é grande, há muito por fazer, mas o importante também é deixar aqui uma mensagem clara de que se está a fazer muitas apreensões. A prisão preventiva tem estado a ser decretada, particularmente nesses casos de armas mais pesadas.
Declarações de Paulo Rocha, ministro da Administração Interna, que garante que as instituições de combate ao crime têm estado muito ativas em Cabo Verde.
DW África. Deutsche Welle.
Moçambique acolhe no próximo ano as sextas eleições autárquicas. Neste momento o país conta com 53 vilas e cidades. O governo moçambicano prevê criar novas autarquias em 2023, segundo anunciou há dias a ministra da Administração Estatal, Ana Comoana. A ADW, o especialista em Direito Eleitoral, Guilherme Bilana, considera que já não era sem tempo a criação de mais autarquias.
O número de autarquias, também já havia passado muito tempo sem que houvesse havido alargamento das autarquias, uma vez que as primeiras autarquias são de 98, o número 33, só se veio a crescer mais 10 autarquias em 2008, portanto, praticamente 10 anos depois, entanto, para 43, e só em 2013, portanto, esse foi o período mais curto em que fez um alargamento do número de autarquias. Foi de 5 anos, 2008 para 2013. Portanto, cresceu até mais 10 para 53 autarquias. Então, de modo que desde 2013 que não há o tal princípio do gradualismo, que é o crescimento de autarquias.
Neste caso, o professor está a dizer que já era sem tempo.
Posso dizer que a observância do tal princípio do gradualismo e que a regularidade é quase que em média de 10 em 10 anos. Posso estimar mais ou menos assim. Agora, o que isso vem a significar? É que no formato atual, em que temos apenas 53 autarquias, estamos em uma situação em que apenas 35% dos cidadãos moçambicanos é que têm o direito de escolher quem eles devem governar. O restante 65% da população praticamente é governada por pessoas, portanto, nomeadas pelo governo central. Portanto, esta é uma aparente discriminação que tem acontecido por conta do princípio de gradualismo. Agora, existem duas ideias, né? Há duas correntes no país que discutem esta questão do gradualismo.
Quais?
Uma corrente que defende que este princípio é o mais adequado, uma vez que promove a capacitação gradual, tanto de uma vez que o país não tem quadros. Os quadros praticamente estão concentrados nas cidades capitais, e de modo que se estiver caminhando para a municipalização de todo o território, teria a trazer problemas de gestão. Outra corrente que disseram que não. Devia ter acontecido. O princípio do gradualismo só traz a discriminação entre os cidadãos, uma vez que é uma violação aos direitos fundamentais, uma vez que há uns que podem dizer, outros que não podem dizer.
Há quem diz que esta demora do gradualismo tem a ver com o receio de que, se isso for feito de forma muito mais recorrente, isto pode criar aquela história de partilha de poder. Concorda com esta visão?
Querendo ou não, quer dizer, o destino é esse, né? Sempre terá que haver partilha de poder. Portanto, é um processo natural. Sempre terá que haver partilha de poder. Agora, essa partilha de poder seria mais profunda se acontecer a Assembleia dos Estados. Daí que era essa questão de que, se não haver eleições para a Assembleia dos Estados, seria uma autêntica frustração de ilusão para os partidos da oposição, uma vez que a liberdade tem como última esperança de alinhar ao poder, tanto fora dos partidos, a nível dos distritos.
Ouvi uma entrevista com Guilherme Bilana, especialista moçambicano em Direito Eleitoral, conduzida pelo jornalista Amós Fernando.
DW Deutsche Welle.
A 9 de agosto, os quenianos vão às urnas para o que muitos apelidam de uma corrida de dois cavalos entre Raila Odinga, de 77 anos, e William Ruto, de 55, o atual vice-presidente do país. Na disputa concorrem outros dois candidatos para suceder ao presidente Uhuru Kenyatta, mas estas eleições provavelmente terão uma participação dos jovens bastante reduzida, de acordo com o presidente da Comissão Eleitoral do Quênia, Wafula Chebukati.
The number of youth.
O número de jovens de 18 a 34 anos registados para votar em 2022 é de 39,84%, o que representa um declínio de 5,27% em relação ao que tivemos em 2017. No Quênia, 80% dos 56 milhões de habitantes são jovens, mas muitos parecem desinteressados pelo processo político. O analista Edwin Kagoli aponta um dos motivos.
We cannot say it is lack of civic education, but...
Não podemos dizer que é falta de educação cívica, mas há uma falta de interesse sólido em coisas que importam. Não queremos participar plenamente das questões eleitorais, mas somos nós que estaremos nas redes sociais a reclamar da má governança e do estado deplorável da economia. Somos os primeiros a reclamar e os que menos participamos no discurso nacional. A juventude do Quênia há muito que se queixa de falta de oportunidades, havendo uma alta taxa de desemprego entre as populações mais novas. Pelo menos 1 milhão de jovens quenianos entram no mercado de trabalho a cada ano, mas a maioria mal consegue emprego, o que gera falta de interesse na política, como relata Wilkister Aduma, líder de uma ONG que luta por mais jovens em cargos políticos. O espaço político induziu apatia. É por isso que os jovens estão deste lado, porque olham para onde estão as oportunidades. Então, se não veem as oportunidades, não se relacionam com isso. Os jovens parecem ter perdido completamente a fé no processo eleitoral, o que é agravado pela falta de confiança nos políticos, explica Peter Moine, diretor do campus da Universidade de Eister. Segundo ele, os políticos só olham para os jovens quando lhes interessa. É muito tóxico. É tóxico porque não se baseia em fundamento mútuo. É uma relação simbiótica, onde alguém me dá uma coisa e eu dou outra. É um quid pro quo. Mas a quase 5 mil quilómetros dali, na Nigéria, o quadro é totalmente diferente. A nação mais populosa de África vai às urnas no dia 25 de fevereiro para escolher o próximo líder. Ao contrário do Quênia, os jovens parecem ansiosos, como conta este estudante em Lagos, Peace Joseph. A Nigéria está uma confusão. Tudo está de cabeça para baixo. A economia piora a cada dia. Enquanto jovem, a maioria das pessoas não pode pagar uma refeição 3 vezes por dia. Por isso vou sair naquele dia fatídico e votar. Tolu Akinsulere, outro jovem nigeriano, também apela ao voto. Eu imploro a todos os jovens, a todos os nigerianos com mais de 18 anos, imploro a todos que saiam e votem, porque se não votarem, pode até piorar. O interesse dos jovens da Nigéria pela política subiu de tom quando, em 2020, um jovem foi morto por uma brigada policial especializada. O crime gerou uma onda de protestos que culminou com a morte de 12 pessoas e inúmeras denúncias de abuso policial.
DW Notícias.
Rússia e Ucrânia assinam hoje em Istambul um acordo para permitir as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos. A cerimónia irá contar com a presença do chefe de Estado turco, Recep Erdogan, do secretário-geral da ONU, António Guterres, e de representantes da Rússia e da Ucrânia. O anúncio deste acordo surge um dia depois de o gasoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia à Alemanha, retomar o funcionamento depois de 10 dias de manutenção. A República Democrática do Congo e o Ruanda apelaram em Luanda ao envolvimento de Angola para o rápido envio de uma força regional para o leste da RDC. A tensão entre o Ruanda e a RDC cresceu nos últimos meses após o reinício dos combates entre o exército congolês e o movimento rebelde M23, que, segundo Kinshasa, é apoiado por Kigali. O ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki alerta que o país está assentado sobre uma bomba-relógio e que pode enfrentar uma revolta semelhante à Primavera Árabe. Mbeki, que sucedeu a Nelson Mandela, considera que a África do Sul enfrenta níveis insustentáveis de pobreza e desemprego que podem criar fortes movimentos de contestação social.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acha das inaugurações e doações do presidente João Lourenço é a nossa pergunta do dia. Wilson da Rosa Quilundo comenta: é normal, pois a proibição constitucional de fazer inaugurações só afeta o período de campanha eleitoral. Portanto, está ainda dentro dos prazos permitidos. Vítor Almeida diz: fala-se de J-Lo, não fez nada durante os 5 anos, mas para calar os críticos está a mostrar o trabalho com inaugurações de grandes projetos. Indiano Daniel escreve: isto é um ato de corrupção eleitoral, mas não lhe vai adiantar de nada. Em Angola ninguém quer mais o MPLA. Danila Manuel comenta: acho que é uma maneira de vender o peixe dele para ganhar as eleições. É só isso, numa guerra vale tudo. Foram alguns dos comentários à nossa pergunta do dia. Chega assim ao fim a nossa emissão da DW em português. Pode passar no nosso website em www.dw.com/português para toda a informação atualizada. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenham um bom dia e um bom fim de semana.